Esse podcast é patrocinado por Energia Seguros. E aí, pronto para viajar? Inclua tranquilidade e segurança contratando um seguro viagem no site www.goenergia.ca.
Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Canadá Agora, o seu podcast sobre política, economia e o cotidiano do Canadá, que fala das coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Rocha e, novamente, tenho o prazer de ter nessa viagem meu grande companheiro de viagem, seu Paulo Henrique Dantas. Seja bem-vindo de volta, seu Pedro.
Fala aí, Massaro, mais uma vez estamos aí, sempre pronto para em condições de... Vambora que tá chegando... um grande feriado aí dos patriotas, mas para quem patriota para quem é do Quebec.
Ah.
Do outro lado é a festa da rainha, mas vamos, que segunda-feira todo mundo tá em casa.
Os caras mudam as coisas. Anyway, eu não tô pra trás. Eu já tenho que ir era demais essa semana. Não vou arranjar mais um pra minha cabeça. Programa número 97. Estamos aqui no programa 97, gravando diretamente do Canadá. Hoje é dia 17 de maio, véspera de feriadão chegando aí, vamos aproveitar, né, galera? Lembrando que se você é novo no programa, seja bem-vindo. Nosso programa é feito em blocos para facilitar a sua vida. Se você quiser conferir os blocos, dê uma olhada na descrição do programa, no seu leitor de podcast, ou no YouTube, ou no nosso site, se você estiver lendo por ali. Lembrando que pelo site você também pode ter acesso à lista das notícias que a gente fala. Então, tudo isso para facilitar a sua vida. Então, só um recadinho antes da gente seguir, eu vou dar esse recadinho de novo no final do programa. A gente está fazendo uma arrecadação de fundos e doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, aqui na cidade de Ottawa. Se você estiver ouvindo esse programa ainda hoje, dia 17 ou dia 18, o grupo de brasileiros Brinca está recebendo doações. E se você quiser mais informação, acesse o perfil deles no Instagram, procure por Brinca, brasileiros em Ottawa. Tem informações sobre onde você pode fazer a doação de roupas e vestimentas e sapatos, no mundo geral. E na segunda-feira, dia 20 de maio, esta pessoa que nos fala vai estar tocando no evento beneficente junto com o resto da banda, onde a gente vai estar juntando grana também para poder mandar para os desabrigados. Se eu vi isso direito. Mas no final do programa eu dou a dica direitinho. Vamos para a parte aqui, tem muita coisa para falar. Mari Uske Ademari. Então a gente começa o nosso giro pelo país e, como sempre, a gente parte das notícias federais. Então, primeira notícia é que as relações do Canadá com a Rússia caíram para uma baixa pós-soviética. A embaixadora canadense em Moscou, a Sarah Taylor, deu sua primeira entrevista à mídia desde que assumiu o cargo e afirmou que as relações entre o Grande Norte e a Rússia estão em seu pior momento desde o fim da União Soviética. Ela citou a guerra na Ucrânia e a repressão interna à dissidência como fatores principais para a deterioração da relação. A Rússia lançou um novo ataque terrestre na Ucrânia e o Putin, em seu quinto mandato como presidente, né, recém-eleito czar de todas as Rússias, né, ele criticou o apoio do Ocidente ao país vizinho. O Canadá tem uma política de engajamento limitado com a Rússia, o que significa que as interações com autoridades russas são restritas a questões consulares e diplomáticas. O Canadá também impôs sanções à Rússia em resposta à guerra na Ucrânia. Claro, se elas estão tendo um impacto significativo na economia russa. A gente sabe que não está, que continua crescendo rapidamente esse ano. A Taylor afirmou que as sanções ela defendeu as sanções e afirmou que elas terão um impacto significativo no médio prazo. Ela também afirmou que a Rússia provavelmente não vai dar muita atenção ao Ártico no momento, devido a essas necessidades de focar na Ucrânia. E o Putin também mencionou a possibilidade do uso de armas nucleares durante a guerra, mas a Taylor espera que isso não se concretize. Então, nada de novo no front, sempre a mesma coisa.
O que está acontecendo é que realmente... devido à guerra no Hamas, entre Hamas e Israel, ter ocupado muito mais as mídias, aí a gente viu que parece que a guerra na Ucrânia acabou, E a Rússia continua avançando. A gente tem visto realmente que a Rússia tem avançado em vários frontes, eles têm muito mais material, tem muito mais. A gente já está vendo um desgaste enorme dos soldados ucranianos, infelizmente, tem soldados que estão há 2 anos já na guerra. Eles não têm uma grande rotação. E já tem uma geração de ucranianos que não querem nem ir para a guerra. Então, ou seja, todo esse tempo que leva, está todo mundo prometendo, falando que vai dar, vai ajudar. Mas enquanto não chega, a Rússia continua avançando e, infelizmente, a situação está bem difícil. O presidente ucraniano, Zelensky, ele inclusive cortou todas as aparições dele, que ele vivia indo em um lugar ou outro, ele cortou para se concentrar no front, mas o que tudo parece que a situação está cada vez mais complicada para a nossa amiga Ucrânia. Milhares de canadenses estão em lista de esperas por médicos e nada mudou, ainda continua na série, nada mudou no front. Cerca de 6 milhões de canadenses não têm um médico de família. Algumas províncias, para facilitar a conexão, criaram listas de espera centralizadas onde as pessoas podem se registrar e eventualmente serem conectadas a médicos que estão aceitando novos pacientes. Mas essas listas não são eficazes? Fica aqui a pergunta. Em Ontário, o tempo médio de espera para milhares de pacientes em potencial na lista de província é cerca de 90 dias. No entanto, em algumas áreas, o tempo de espera pode ser significativamente maior. Por exemplo, na Colômbia Britânica, o governo lançou um novo sistema online para ajudar as pessoas a encontrarem médico. No entanto, mesmo com benefícios para os pacientes, apenas uma pequena fração dos pacientes desvinculados em Ontário usam essas listas. Além disso, em algumas províncias, desafios permanecem, como o número de pacientes nas listas aumentando e a falta de incentivos financeiros para médicos aceitarem pacientes vulneráveis. Apesar disso, muitos especialistas acreditam que as listas de espera centralizadas são uma boa ideia e podem ajudar a conectar pacientes e médicos, mas implementação adequada e a priorização de pacientes vulneráveis são fundamentais para o sucesso do sistema. Aqui no Quebec tem essa lista, mas é o que a gente fala, você ter acesso à lista e colocar seu nome na lista não significa que você vai ter acesso a um médico, ok?
Você acredita nisso?
Mano, sou um cara... Hoje você está perdido de bom coração.
Eu acho que a gente precisa de uma sessão nova no programa, que é a sessão Capitão Óbvios, que é as coisas estão recorrentes. Ainda nas notícias federais, as políticas continuam recebendo mais ameaças e o chefe da RCMP diz que novas ferramentas podem ser necessárias para protegê-los. Essa semana está cheia de capitão óbvios. O comissário da RCMP, Mike Durham, pediu ao governo que considere a elaboração de uma nova lei que facilite a perseguição de acusações contra pessoas que ameaçam políticos eleitos. A RCMP está vendo um aumento de comentários hostis direcionados a políticos, mas muitas vezes esses comportamentos não atendem ao limite do Código Penal para acusação. Durham espera trabalhar com o Departamento de Segurança Pública e o Departamento de Justiça para adicionar uma nova disposição no Código Penal que aborde esse fenômeno. A preocupação com a segurança dos políticos vem crescendo, com alguns membros do Parlamento sendo seguidos na rua e recebendo ameaças de morte. A RCMP também mantém contato com outras forças policiais sobre ameaças a políticos e trabalha em conjunto com o Sergeant in Arms da Câmara dos Comuns para proteger os membros do Parlamento. Em alguns casos, a RCMP adota medidas de perturbação, conversando com pessoas que fizeram comentários preocupantes. Um relatório de inteligência lançado em março alertou que as ameaças contra políticos se tornaram cada vez mais normalizadas, devido a narrativas extremistas e desinformação. Além disso, é importante que os líderes parlamentares e funcionários deixem claro para os apoiadores que é inapropriado e antidemocrático ameaçar ou assediar outros partidos políticos online. Aí, na boa, isso aqui é chover no molhado, né? Educação é um troço mais básico que deveria ter. Essa questão do pedido da RCMP para poder pedir uma lei que seja mais eficaz com isso me deixa com o pé atrás. Porque o risco disso daí é exatamente você começar... São os critérios, né? Quais os critérios que você adota para poder definir o que é uma agressão e o que não é? Porque você pode muito bem abusar, isso pode acabar sendo abusado por parte das forças policiais. E isso é o tal departamento que vai dar merda, né? Vai rolar. Só que do outro lado, Eu tenho que concordar que o número de agressões, mas a frequência com as agressões que estão acontecendo em mídia social, independente se você é político ou não, é aumentado significativamente, né? É uma questão de que as pessoas estão perdendo o controle do que é civilizado, nesse ponto.
Isso que você falou, não é nada de novo, e o problema é que nem eu falo, o ponto não é o uivo do lobo, mas realmente a reação da matilha, porque muitas pessoas que fazem agitações nas redes sociais, eles vão sempre ali jogar na linha bem fina da liberdade de expressão, mas você nunca sabe como essa matilha que segue essas galeras atrás dessas narrativas vão reagir na vida real, e é o que a gente acaba acontecendo, o que a gente viu. Um fato interessante sobre esse assunto aqui, para quem acompanha um pouco essa questão da violência política no mundo, a Alemanha teve mais de dezenas de casos nesse sentido. Esqueci o número agora, mas eu tinha visto uma reportagem que na Alemanha os policiais estão sendo atacados, porque a partir do momento que você cria essa narrativa, que você cria essa intenção de demonizar e caracterizar alguém como inimigo, você acaba autenticando, validando essa agressão. Falando, não, a partir do momento que eles são identificados como mal, como errado, então qualquer agressão que seja feita contra esse inimigo é vista de maneira positiva. Então essa radicalização tem se feito muito pelas redes sociais, como você falou, falta de informação, pessoas que acabam entrando na câmara de eco, pessoas que já têm um viés de confirmação muito forte para esse sentido. Isso é muito preocupante, porque não é todo mundo, para quem já se eu convido a todo mundo que critica os políticos, um dia se candidatar. Se candidata, faça uma campanha e espero que você ganhe. Você vai ver o quanto é difícil. Não estou falando que não tem gente lá que só está aproveitando as plantas verdes que a gente ama, mas aqui no Canadá é muito diferente do que a gente vê no Brasil. Então, eu te convido realmente a entender um pouco como funciona a política antes de passar para isso daí, mas é muito preocupante o que está acontecendo, realmente. Dentes quebrados e gengivas infectadas. 46 mil reivindicações arquivadas até agora com o Plano Canadense de Assistência Odontológica. O Seguro Odontológico do Canadá, que visa atender 1,9 milhão de idosos e outros grupos de baixa e média renda sem cobertura odontológica privada, já processou 46 mil pedidos de reembolso. O governo federal cobre de 80% a 90% dos custos recomendados pela Associação Odontológica de Ontário com reembolsos rápidos administrados pela Sun Life. Embora haja preocupação das associações dentárias provinciais sobre os termos e planos de mudanças que permitirão que dentistas cobrem diretamente a partir do dia 8 de julho sem se registrar como provedores. O plano, com um custo de 13 bilhões de dólares, será implementado gratuitamente até 2025 e expandirá sua cobertura para pessoas com deficiências e adolescentes em junho, enquanto crianças menores de 12 anos já são cobertas desde dezembro de 2022. Então, a gente já falou aqui no passado, teve muita gente que atrasou um pouco aí a ida no dentista, sabendo que ia chegar essa cobertura, e tá todo mundo aí, realmente tem que tirar dar o César o que é de César. Foi um programa muito bom, foi uma exigência do NDP para os liberais, e já está em vigor, entrando aí o mais rápido possível. Dá para ver pelo nome, o número de demandas que teve.
Então, falando de adolescente aqui, mas criança não é coberta até os 18 anos?
Não, até os 18 não. Até os 12 é gratuito. Pelo menos aqui no Quebec é coberto tudo, mas depois, de uma certa idade, não. Mas agora, nesse novo programa, dependendo da renda familiar, vai ser escalas, faixas etárias, vai subir.
Perdido. A criança aqui já cresceu, então não tá. Mamarinha tá pedindo.
Só porque você for de criança, eu lembrei. Eu assisti tá assistindo ontem um programa de economia e fizeram um cálculo que aqui no Quebec, que não sei se foi no Quebec ou no Canadá, não lembro a estatística, mas para eles tentaram estimar o quanto custa ter um filho. Então eles estimaram que de um filho entre até a idade que chega na faculdade, 21 anos, sabe quanto custa?
Me até medo já.
400 mil doletas em média. Só que, lógico, tem economia de escala. Se você tem mais dois filhos, não vai dar 800, porque você vai ganhar na economia de escala, sai um pouco mais barato. Então, assim, para aqueles que estão na vida de pais, é mais ou menos isso aí que eles calcularam.
400 barão.
Barão, mais ou menos.
A Marinha está pensando em implantar protas fantasmas. Ah, meu Deus. Marinha canadense está considerando quantos e que tipos de navios de guerra tripulados opcionalmente serão necessários no futuro à medida que a tecnologia de drones e inteligência artificial muda a face do combate naval. Os Estados Unidos já estão testando navios de superfície não tripulados e planejam formar um esquadrão de navios fantasmas que operarão em conjunto com navios tradicionalmente tripulados. O Canadá está estudando o conceito, mas ainda não decidiu qual vai ser a porcentagem de navios tripulados e não tripulados. A Austrália também planeja adicionar navios não tripulados à sua frota. A Marinha dos Estados Unidos está trabalhando no conceito de ataque infernal e usa enxames de plataformas não tripuladas para atacar alvos inimigos. No entanto, o historiador naval Mark Milner acredita que o perigo atual para as marinhas convencionais é gerenciável, mas pode se tornar mais preocupante no futuro. O que meu único comentário sobre isso daqui é... Não tem nem navio, como é que eles estão querendo colocar as coisas tripuladas?
Não tem navio nem marinheiro, mano. Tem nem navio e não tem marinheiro. Aí vai ficar... Aí, mas você sabe que o Canadá, os caras são inteligentes, né? Porque se lembra que na Segunda Guerra, uma das táticas dos aliados foi justamente criar os tanques fantasmas, que não eram tanques, na verdade, só para quando eles passassem pelo alto, falaram, puta, cara, não tem um monte de tanque ali, não vai dar. Então isso existiu. Mas como no Canadá a gente é mais criativo, mais inteligente, os caras vão fazer, mano, não tem navio, não tem, vamos fazer, vamos inflar, mano, fazer inflável, vamos lá, tacar tudo lá, mano, tecnologia do futuro aí, ó.
Navio fantasma do Canadá vai ser inflável.
Claro, cada indo para um lado, assim, aquelas coisas boiando, tudo torto, os caras falam, não, mas qual que é a estratégia dos caras? Não tem, mano.
É mais perigoso ainda, né? É imprevisível.
É imprevisível, né? Tá bem. Vendas de casa e construção de casas novas caem no mês de abril. Em abril, o número de novas construções e moradias no Canadá caiu 1% de acordo com os dados divulgados pela Canada Mortgage and Housing Corporation e pela Canadian Real Estate Association. A taxa anual de início de construção caiu de 240,229, enquanto as vendas de imóveis residenciais também diminuíram em relação ao mês anterior. A taxa de juros mais alta foi apontada como um fator para a queda nas construções de unidades múltiplas, como condomínios. A Canadian Real Estate Association também relatou uma queda de 1,7% nas vendas de imóveis em abril, embora tenham sido maiores do que mesmo período do ano anterior. O aumento do número de propriedades à venda foi atribuído ao início da temporada imobiliária de primavera, mas os preços permanecem relativamente estáveis.
Este conspirador aqui que vos fala, acredito que deve ter outras razões por trás do número de imóveis estar diminuindo. Eu ouvi um boato na rádio de que as incorporadoras agora estão esperando planos do governo que vão injetar grana para construir casas, como é que chama? Casas affordable, acessíveis. Então eles estão tudo segurando para ver assim, de onde vem a grana, onde a gente vai construir. Então, enfim, tá caro de qualquer jeito. Vai. Acusado da morte do ativista Sikh compareceu ao tribunal apenas 2 dias antes do assassinato. Amandeep Singh, o quarto homem acusado em conexão com o assassinato do líder Sikh canadense Hardeep Singh Nijjar, já estava envolvido no sistema de justiça canadense no momento da morte de Nijjar. Ele foi preso por acusações não relacionadas 2 dias antes do assassinato. Ele também foi preso em novembro de 2023 por acusações de porte de armas e drogas em Brampton, Ontário. Ele também enfrenta as mesmas acusações que os outros 3 acusados, que são suspeitos de participar no assassinato do líder Sikh canadense. Pontes afirmam que a trama do assassinato está ligada diretamente ao governo do primeiro-ministro indiano Narendra Modi, e acredita-se que o Amandeep Singh tenha vínculos com um grupo criminoso, que é liderado por Lawrence Bishnoi e que tenha residido em Surrey, Abbotsford e Brampton, tudo aqui no Canadá. Ele foi preso em novembro de 2023 por posse ilegal de uma arma e carregadores estendidos. 4 outros homens foram presos no mesmo dia, mas não foram acusados do envolvimento no assassinato de Nijjar. Então, o clima com a Índia aqui já tá light, né? Já tá bem tranquilo.
Já tá uma maravilha.
Só continua melhorando.
Ladeira abaixo. E vamos lá agora começar com o bingo de novo. Ottawa está se preparando para abandonar o sistema de pagamento Phoenix. O governo federal está acelerando os planos de acabar com o sistema de pagamento Phoenix, que tem causado problemas e atrasos nos salários dos funcionários públicos. Lançado em 2016, o sistema já custou quase 4 bilhões aos contribuintes. 4 bilhões aos contribuintes e falhou em entregar os pagamentos, em fazer os pagamentos corretamente e também no prazo. Com uma alocação de 135 milhões no orçamento deste ano, o governo pretende acelerar o desenvolvimento do sistema Dayforce, que será o substituto do Phoenix. O Dayforce já é utilizado por 6 mil organizações, incluindo governos estaduais, que foi escolhido após uma série de testes, os mesmos que fizeram com o Phoenix. O governo espera que o novo sistema permita gerenciar tanto a folha de pagamento quanto os arquivos pessoais dos funcionários. O governo também planeja utilizar a inteligência, a inteligência artificial para limpar os dados do sistema Phoenix e reduzir os atrasos nos pagamentos. As mudanças serão implementadas gradualmente em diferentes departamentos e a transição para o novo sistema deve ser feita de forma cuidadosa para evitar problemas. Os sindicatos dos funcionários públicos estão dispostos a colaborar desde que os interesses dos trabalhadores sejam protegidos. Então, primeiro vamos dar. Não, eu não vou culpar o Trudeau porque não é justo. Isso aí começou na época dos conservadores. Mas desde 2016 está lá. O Trudeau entrou, não mudou. Eles foram tentando remendar. Só para você ter uma ideia do problema, é tão grande que as pessoas. Por exemplo, a pessoa que teve filho, que ia sair, o pai, que ia sair em licença paternidade, ele falou: eu não vou nem sair, velho, agora. Porque se dá um problema no meu salário aí, eu não vou receber. É gente que não recebia salário, é gente que recebeu a mais, gente que depois os caras receberam a mais e tiraram tudo no outro mês, sem avisar os caras. Cara, é tanto problema que você ter uma ideia, o pessoal que trabalha no departamento, se for os dados que foram saíram ontem, o pessoal que trabalha no departamento de pagamento do governo no Phoenix, 50% saiu fora por causa de burnout. Você tem ideia? Porque você imagina a quantidade de ligação. Primeiro que você está falando do salário, né, meu? Ninguém vai pro trabalho porque gosta do chefe, né, meu? Você vai pro trabalho porque você quer o seu dinheiro. Você imagina a galera não recebendo, tem gente que perdeu casa e teve até um caso de suicídio que foi documentado, que o coroner lá, esqueço o nome.
Legista.
O legista do governo falou que dos casos que teve, um foi porque a pessoa realmente entrou numa espiral aí e acabou se suicidando porque tinha muito problema no pagamento dele. Que você imagina o problema financeiro, o encargo financeiro na cabeça das pessoas devido a não receber o pagamento da maneira correta. Então, essa aí, o Trudeau tentou, mesmo depois o pessoal falou: meu, tira, ele não tirou, ele tentou bater, foi colocando band-aid. Então, agora eu tenho duas coisas para deixar no legado do Trudeau que eu nunca vou esquecer: foi o cara que liberou a maconha e o cara que continuou com o Phoenix. Aí colocar os dois, a Phoenix e a maconha na camiseta agora. Valeu, Trudeau. Mas a hora dele tá chegando. Tic-tac.
Eles vão fazer uma camiseta com a Phoenix fumando uma maconha. É, tem um livro, cara, que eu nunca comprei, mas já me recomendaram ele, que é o tal do Phoenix Project. Eu preciso. Que conta exato. Diz que conta a história de todo esse fiasco, né? Eu preciso ler esse negócio um dia. Ainda nas notícias federais. Lovelace concordou em assinar um código de conduta dos mercados, mas apenas se os concorrentes também o fizerem. A empresa Lovelace, proprietária de lojas canadenses com uma loja de mesmo nome, além da Real Canadian Superstore e a Shoppers Drug Mart, concordou em assinar um código de conduta para varejista de supermercado que está em planejamento há anos. Depois de 6 meses de negociações, o CEO da Loblaws, Burbank, anunciou que a empresa está pronta para assinar o código, desde que outros players da indústria também o façam. O código tem como objetivo nivelar o campo de jogo para fornecedores e varejistas menores, mas foi interrompido no ano passado, quando a Loblaws e o Walmart Canadá se recusaram a assinar por temerem aumento de preços para os consumidores. Agora, com a revisão do código, o Loblaws acredita que ele é justo e não levará a aumento de preços. O objetivo é que o código entre em vigor em 1º de junho de 2025. Outros grandes varejistas, como a Metro e a Sobeys, já concordaram em participar, mas o Walmart ainda está avaliando. O governo também apoiou o código e pede que todos os grandes varejistas o assinem. Há também uma campanha de boicote ao Loblaws por parte dos consumidores, que estão frustrados com os preços altos dos alimentos. No entanto, a empresa afirma que o anúncio da assinatura do código não tem relações com um boicote. E eu sou o Papai Noel.
uma coisa bem simples, isso não vai dar em nada, porque eu lembro também, antes do Thanksgiving, o ministro Champagne lá do Federal falou, nós vamos pedir para todo mundo abaixar os preços, sabe o que mudou? Absolutamente nada, entrou foi a reduflação, que eles diminuíram o tamanho dos pacotes, aumentaram, continuaram com os mesmos preços. E o interessante é que quando você vê algumas reportagens, fala que eles assinaram porque aceitaram algumas mudanças na lei aí. Só que essas mudanças ninguém fala qual é. E você sabe que o diabo está nos detalhes, então é aí que o bicho vai pegar, entendeu? Então, para mim, isso não vai dar em absolutamente nada.
Achei, Pé.
Hã?
Achei.
Então, eu vou fechar e depois eu vou colocar uma outra que está no federal aqui que eu achei interessante, só para dar polêmica. Vamos lá, Canadá e Estados Unidos fazem primeiro co-investimento em produtos de minerais críticos. O governo do Canadá e dos Estados Unidos estão investindo juntos em produtos de minerais críticos pela primeira vez, a fim de impulsionar o fornecimento regional. O Canadá está investindo em duas empresas, a Fortuna Minerals e Lomico Metals, que trabalham em projetos de minerais críticos com grafite, cobalto e bismuto. O ministro de Recursos Naturais do Canadá, Jonathan Wilkinson, afirma que esta colaboração com os Estados Unidos ajudará a garantir o fornecimento desses minerais essenciais para a economia verde e digital. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos também está investindo nas empresas, alinhando-se com sua estratégia de defesa industrial nacional e demonstrando um compromisso compartilhado de fortalecer as cadeias de suprimento de materiais na América do Norte. As empresas beneficiadas estão agradecidas pelos investimentos, que já tem sido difícil atrair capital para projetos de minerais críticos no mercado, nos mercados tradicionais. Mais investimentos aí com o nosso vizinho do sul, e vamos ver o que vai dar, né, mano?
E qual a sua notícia?
Cara, eu vi uma notícia essa semana, cara, muito interessante. Eu gosto muito de sondagem, né, meu? Sondagem política. E a Agnus Reid Institute, que é um bom organismo de pesquisa, ele soltou as intenções de intenções de voto. Até aí tudo bem, não muda nada. A intenção de voto a gente sabe. No geral, 43% para os conservadores. A gente vê que não mudou em nada. Então, por exemplo, os conservadores continuam na frente, está todo mundo lá bonitinho, dando uma paulada de mais de 20 pontos nos liberais, que estão com 23. Então, 43 para os conservadores, 23 para os liberais, 20 para o NDP e 7, e o resto está o bloco Quebecois, o resto. Mas o interessante dessa pesquisa é que eles separaram por religião. Lógico, não vou entrar aqui na questão se o cara pratica ou não pratica, se o cara vai todo dia na missa ou na igreja ou não. Não, eles separaram por religião, a pessoa que se identifica como religião. E aí eu achei interessante porque, se você pegar entre os cristãos, vamos pegar os cristãos em geral, 53% para os conservadores e 22% para os liberais. Então, os cristãos, 53% vão para os conservadores, 22% para os liberais, 11% para o NDP. Se você pegar os muçulmanos, cara, os muçulmanos, 41% vai pro NDP, velho. Achei, caramba, mano, 41% das pessoas que se declaram muçulmanos vão ao NDP, 31% com os liberais e só 15% com os conservadores. É só só entre os muçulmanos que o conservador perde, porque entre os hindus, é que é interessante, os hindus, 53% dos conservadores. Todo mundo lembra, o Trudeau fez vestiu aquelas roupinhas dele de índio lá, foi lá, mas não deu muito certo esse negócio de usar fantasia, não. Brincadeiras à parte, mas ele vestiu mesmo. E você vê, entre os hindus, 53% para o conservador, 22% para os liberais e 18% para o NDP. Em outro ponto que eu achei interessante, o Sikh, cara, que é a religião do chefe do NDP, o Jagmeet Singh. Entre os Sikh, 54% vão com os conservadores, 21% com os liberais e só 20% vão votar, tecnicamente, apoiam o NDP. Então, quer dizer, nem entre a comunidade Sikh a coisa está difícil. Então, isso é um sinal que a giripoca vai fritar realmente, porque se nem os Sikh estão apoiando o Jagmeet Singh, mano, que está com os liberais, e estão dispostos a votar 54% para os conservadores, a coisa está feia. Entre os judeus, velho, 42% vão com o vão com os conservadores e 33 com os liberais. E a gente pode entender aí também nesse sentido, porque a gente sabe, tá vendo que tem a guerra entre o Hamas e Israel. A gente viu que o Canadá está começando, que eu acho tecnicamente muito... O Canadá já sempre vive... A gente já comentou aqui que na questão geopolítica já está muito defasado. E ele fica sempre indo atrás do que os outros decidem. E agora ele decidiu ir na frente, mas o que, que ele decidiu? Estamos dispostos a reconhecer a Palestina como Estado. Meu, muito complicado essa decisão aí. Então talvez isso possa explicar um pouco o reflexo de 42% dos judeus estar apoiando o Trudeau e só 33% apoiando os liberais. Então assim, entre todas as religiões, o cristianismo, o hinduísmo, o sikh e os judeus da conservadores, o único que eles estão ganhando são os muçulmanos. Então, só para dizer, mano, se o cara que vestiu todas as roupinhas, que andava em todo lugar, que quer agradar todo mundo, tá feio assim a coisa, mano, é sinal que a giripoca, mano, tá piando pro rapaz. Só tenho isso a dizer.
Ok, ok. Quem sou eu pra falar que não, né? Essa altura do campeonato, velho. Assim a gente fecha nossas notícias federais e a gente começa nosso próximo bloco com British Columbia, Alberta, Saskatchewan e Manitoba. Segura aí. Eu esqueci de perguntar se ouviu as chamadas dos blocos do último programa?
Ainda não, ainda não.
Oh, porra, pera!
Não, mas que eu tô num projeto aí, mas depois eu te conto a fora do ar, eu te conto. Aí depois você vai entender por quê.
Então, beleza. Você ouviu as nossos jingles dos blocos aí? Mande seu comentário, curioso pra saber o que vocês pensam. Mas começando por British Columbia. Um quarto homem foi preso e acusado pelo assassinato do líder Sikh, né? O Amandeep Sip, que a gente já falou, né? Foi um cidadão indiano que morava em Brampton, Surrey e Abbotsford, na Grã-Bretanha. E foi preso com conexão do assassinato do líder Sikh, Hardeep Singh Najjar. Ele é o quarto indiano residente no Canadá a ser acusado pelo crime. E a polícia confirmou que o Singh é um cidadão indiano que dividia o seu tempo entre o Canadá e a Índia. Já falou no bloco federal, né, sobre esse caso, e também já comentou que a situação entre a Índia e o Canadá está ficando tensa, com o Trudeau afirmando, principalmente depois que o Trudeau afirmou que existiam evidências que ligam o crime ao governo indiano, e que é negado pelas autoridades indianas. Mas, enfim, só para reforçar a notícia que passou aqui pela Colômbia Britânica.
A batata tá assando e não tá nada. Uma granada foi encontrada enterrada no parque de Vancouver e foi detonada pela segurança. Uma mulher encontrou uma granada antiga enquanto cavava em um jardim comunitário. Mano, a mulher tá lá cavando, imagina a situação. A granada foi encontrada num jardim comunitário no High Park em Vancouver. A polícia teve que chamar uma equipe de explosivos para detonar a granada com segurança. O parque foi fechado e cerca de uma dúzia de policiais e guardas foram vistos no local. Após a detonação, o parque foi reaberto e não há mais riscos para o público. A polícia está investigando quem colocou a granada. Mano, velho. Se isso aí foi colocado lá propositalmente, acabou o mundo, mano. O Canadá já não é mais o mesmo, velho. Para, fecha as portas, esquece que já acabou o mundo.
Ridículo, velho. Será mesmo que alguém colocou de propósito essa porra? Ainda em British Columbia, requerentes da ação coletiva de violação de dados da Life Labs vão receber $7.86 cada um. A empresa Life Labs está enviando cheques e transferências eletrônicas para os canadenses que se inscreveram para participar de uma ação coletiva contra a empresa após um vazamento de dados em 2019. O processo foi iniciado depois que hackers acessaram informações pessoais de até 15 milhões de clientes. 15 milhões? Quase metade do país. O juiz que aprovou o acordo de indenização determinou que o valor total seria entre 4,9 milhões e 9,8 milhões de dólares. No entanto, devido ao grande número de pessoas que se inscreveram, cada reclamante receberá apenas US$7,86 por transferência eletrônica ou US$5,86 por cheque, depois da dedução de uma taxa de processamento de US$2. O professor de direito da Universidade Thompson Rivers diz que o acordo não é uma derrota para as ações coletivas, pois ninguém sofreu danos, e o objetivo principal é a compensação e a dissuasão de futuros incidentes. A Life Labs afirmou que a maioria dos clientes afetados estava em Ontário e Colômbia Britânica, e foi ordenada a melhorar a produção de informações pessoais e coletar menos dados dos clientes pelas comissões de privacidade dessas províncias. Então, eu tô dividido aqui. Parabéns, justiça. É isso aí. Não sei como me sentir.
É isso aí. Teve uma outra aqui também no Quebec uma vez que foi, eu não sei se foi contra a Apple, alguma empresa de tecnologia também, que aí todo mundo entrou, mas o custo de mandar um cheque pro cara ia ficar mais... Mas é legal, positivamente acaba colocando essas grandes indústrias aí, falando, porque uma pessoa realmente, US$7 não é muito, mas se ele tiver que pagar o 4 milhões no bolso dele sempre, não vai sentir no nosso, mas eu acho que é um grande passo aí para a democracia e para começar a colocar algumas balizas nessa galera aí que acaba violando os dados da galera. Acho que tá certo mesmo.
Acho que vou ficar feliz.
Um relatório sobre ódio asiático é um apelo urgente à ação, dizem os seus autores. O relatório foi apresentado em uma mesa redonda comunitária no Centro Cultural Chinês no Great Vancouver. Os autores de um novo relatório sobre o ódio anti-asiático afirmam que suas descobertas são uma chamada urgente para combater os crimes de ódio, violência e discriminação. Escrito pelo Grupo de Defesa contra Crimes de Ódio Anti-Asiático da Associação do Canadá, o relatório analisa 19 incidentes de ódio anti-asiático reportado à linha direta nacional do grupo entre 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2023. O relatório afirma que os resultados da análise pintam um quadro preocupante nas lutas contínuas de nossas sociedades com racismo, crimes de ódio e violência, discriminação e questões sistêmicas que afetam desproporcionalmente indivíduos de etnia chinesa. Um dos cofundadores do grupo afirmou que a maioria dos 19 incidentes ocorreu na área de Vancouver, que viu um aumento nos incidentes de ódio anti-asiático durante a pandemia. O relatório também destaca a necessidade de corrigir a desinformação e a propaganda que contribui para o ódio anti-asiático e a importância de apoiar as vítimas de crime de ódio e racismo. O relatório foi financiado pelo Departamento de Justiça Federal e defende um crime de ódio como uma violação criminal motivada pelo ódio, baseada em raça, origem nacional ou étnica, idioma, cor, religião, sexo, idade, deficiência mental ou física, orientação sexual ou identidade ou expressão de gênero ou qualquer outro fator semelhante. A gente viu muito isso durante a pandemia, que as pessoas... O grande problema da desinformação é que ele cria realmente essa sensação de medo e as pessoas não conseguem diferenciar o cidadão do país ou do ditador que está fazendo algum problema. Que a gente vê, nem todo mundo na Rússia apoia o Putin, como nem todo mundo na China apoia o regime do Xi Jinping, como na Coreia do Norte e outras questões. Mas as pessoas acabam levando e transferindo esse ódio para uma pessoa. E aí que acontece, que nem a gente viu acontecer muito aqui, quando começou aquele falado que durante a Covid, que o vírus tinha sido criado na China, as pessoas viam uma pessoa, porque o cara tinha um olho chinês, a aparência chinesa, ai, vai, volta pra sua casa, olha o que vocês fizeram. Aí o cara falou, mano, eu nasci aqui, mano. Eu acho que eu tô aqui mais tempo que você. Então, realmente, isso é preocupante e tá realmente acontecendo. Não adianta fechar o olho pra isso.
Triste, cara, triste. É isso aí. Alberta, the Wild Rose Country. Então, agora Alberta, né? Eu tentei encaixar isso daqui em algum lugar, eu achei ficou em Alberta. Que o Canadá foi responsável por 43% das pessoas deslocadas por incêndios florestais em todo o mundo em 2023. O relatório do International Displacement Monitoring Center revelou que o Canadá registrou o maior número de deslocamentos causados por incêndios florestais em 2023, com um total de 185 mil pessoas afetadas. Alberta e British Columbia foram as províncias mais atingidas, com 43 mil e 59 mil, respectivamente. O relatório destacou a necessidade de fortalecer medidas de redução de riscos e protocolos de evacuação no país. O governo destinou 2 bilhões para fundos de contingência de emergência e programas de assistência e desastres. O ministro da Segurança Pública, Mark Ellis, pediu que cidadãos permaneçam vigilantes e se preparem para possíveis evacuações. A Cruz Vermelha Canadense está prestando assistência aos evacuados em Fort McMurray e recomenda que as pessoas criem planos de emergência para suas famílias e comunidades. O incêndio continua fora de controle na cidade de Fort McMurray e eles permanecem em alerta de evacuação. É pelo menos a quinta vez que eu vejo Fort McMurray em pegando fogo, desde que eu cheguei no Canadá. É triste, é muito triste ver isso daí, e ver que isso está se tornando um evento recorrente é extremamente preocupante. Eu vi que graças aos incêndios da região, o ar de Calgary já estava extremamente afetado, né? Você saía do lado de fora, parecia uma churrasqueira. E o que é mais preocupante sobre isso é que a gente já vem falando nos últimos programas, é que já estão tendo avisos por todo o país dizendo que isso muito provavelmente vai se repetir a situação do ano passado em outros lugares, em Quebec, Ontário e outras províncias, porque as chances de incêndio novamente esse ano estão altíssimas, os riscos estão extremamente altos. Fort McMurray já está aí para provar que isso está acontecendo. Em paralelo com o que está acontecendo, sem tirar sem tentar minimizar o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, também uma tragédia terrível e extremamente triste do que está acontecendo, isso é mais um efeito das mudanças climáticas, que a gente sabe que não faz distinção de país, não faz distinção de quem é rico ou pobre.
Bem complicado isso aí. Tem gente lá que as seguradoras não querem nem mais segurar certas regiões. É bem complicado isso aí. Pessoas que você imagina ver sua casa ser queimada duas vezes em menos de 10 anos é bem complicado. É uma situação que a gente, infelizmente, vai continuar vendo. E só não está pior agora, porque parece que as chuvas deram uma ajudada lá para não piorar a situação. Senão a gente já está bem pior, mais o verão, pelo jeito, vai ser bem quente para aqueles lados. Saskatchewan, land of living skies. E vamos para ela, Saskatchewan, porque um pedaço de detritos espaciais caiu no campo. O fazendeiro de Saskatchewan, Barry Sawchuk, descobriu recentemente um pedaço de detritos espaciais de 40 quilos em sua terra. Ele planejava vendê-lo para arrecadar dinheiro para o rink de hóquei local. O objeto foi identificado como parte de um foguete da empresa privada SpaceX, que caiu em fevereiro e foi encontrado por Sawchuk e sua equipe, que suspeitaram do material queimado e retorcido. Professores de astronomia da Universidade de Regina confirmaram que o objeto era de fato um pedaço de detritos espaciais e conectaram suas origens ao foguete SpaceX. A professora Lawler alertou para a crescente preocupação com a quantidade de objetos espaciais em órbita e a necessidade de regulamentações mais rigorosas. Sawchuk planeja vender o objeto e doar parte do dinheiro para a construção de um rink de hóquei em sua cidade natal. Se a gente for um pouco mais longe, é isso que é interessante. Como não existe, ninguém é dono do espaço ainda, né? Ninguém tá dono do espaço. Você imagina a quantidade de tranqueira que essas pessoas enviam para lá. Imagina. E é porque a maioria nunca cai em terra, se deteriora no final. Mas se a gente pensar que os satélites, todas essas porcarias são cada vez maiores que eles estão mandando, talvez essa chuva de tranqueira possa começar a fazer parte da nossa rotina diária. Mas é muito triste, porque a gente já destruiu a nossa terra aqui, já tá, acabamos com tudo. Agora nós vamos. Ah, não tem o que acabar. O ser humano, né, cara? Por isso que eu falo, aqueles filmes de extraterrestres que vinham pra cá pra destruir tudo, era só o auto-reflexo da gente mesmo indo pra outros lugares destruindo tudo. Agora nós vamos destruir o espaço.
Você falou bem, né? Ninguém ainda cobrou a propriedade do espaço. Mas eu acho que é uma questão de tempo, né? O atual nível de insanidade que a gente vive. Friendly, Manitoba. Manitoba, chegamos lá na nossa querida Manitoba. Noticiazinha triste de novo, né? Os agricultores da província estão se preparando para mais extremos em meio a secas e chuvas intensas. O fazendeiro Mark Schramm, que opera uma fazenda de gado perto de Cartwright, E Manitoba estava preocupado com outro ano de condições de seca depois de receber apenas 20 milímetros de chuva em 7 meses no ano passado. No entanto, em apenas 2 semanas desse ano, sua fazenda recebeu 5 vezes mais chuva. E a chuva e a seca persistente tem forçado os agricultores a encontrar maneiras criativas de gerenciar suas fazendas e encontrar fontes de água para o gado. Como no caso do Shran, ele tem visto mais extremos climáticos nos últimos anos e tem usado bombas movidas a energia solar e eólica para fornecer água para o gado em anos mais secos. A seca continua sendo um problema em grande parte do sul das prairies canadenses, mas o inverno seco e ameno ajudou os agricultores a conservar os alimentos. No entanto, o agricultor que foi entrevistado disse que está otimista com as recentes chuvas e espera que continue assim. Só não sobrou a esperança.
Só sobrou a esperança. A esperança é a última que morre, né? Mas vamos que vamos. 68 cães são retirados de condições horríveis em casa em Winnipeg, nos serviços para animais. Dezenas de cães foram resgatados de uma casa de Winnipeg, no Canadá, onde viviam em condições horríveis. A polícia foi chamada para verificar o bem-estar dos animais e encontrou 68 cães de raças menores vivendo em meio a urina, fezes e muitos filhotes. Os cães apresentaram diversos problemas de saúde, com doenças oculares, e muitos estavam com fezes em seus pelos. A situação foi considerada inaceitável pelo gerente-geral do Departamento de Serviços de Animais da cidade. Não foi divulgada a identidade do dono da casa, mas não há acusações criminais pendentes. A Sociedade Humanitária de Winnipeg está cuidando dos cães enquanto a polícia investiga e pede doações para ajudar com os custos médicos e os cuidados. O caso levanta a importância de pedir ajuda quando necessário e de esterilizar os animais de estimação para evitar superpopulação e problemas de saúde. Caramba, velho, vai ser zoado assim lá na caixa prego, velho. Tá louco.
Assim, se os dog estavam nessa condição,
Nossa senhora, não quero nem imaginar.
Mas, de novo, né? Baseado nas últimas notícias, né, que a gente veio vendo, se a pessoa vier a ser processada, vai ganhar um tapinha na mão e vai dizer: não faça isso, seu bobinho. É isso aí. E a gente fecha nossos blocos de British Columbia, Alberta, Saskatchewan e Manitoba e segue para o nosso super bloco de Ontário e Quebec. Já volto.
Ontario, a place to grow.
Tá, Ontário, né? Ontário. Mas vamos direto, tapa na cara. E as clínicas de Kingston estão dispostas a aumentar a lista de pacientes que podem receber dinheiro da cidade. A cidade de Kingston está oferecendo financiamento para clínicas de atenção primária e para projetos que vão ajudar a aumentar o número de pacientes. A cidade reservou milhões nos últimos anos para atrair novos médicos, mas o número de pessoas sem um médico de família permanece em torno de 30 mil. Kingston é um morro. 30 mil pessoas sem médico, você já sabe o que é. Agora estão tentando uma nova tática, oferecendo financiamento para ajudar as clínicas existentes a expandir. As clínicas devem atender a um critério específico e mostrar como seu projeto e aumento de pacientes vão ser sustentáveis. O financiamento pode ser usado para tecnologia ou contratação de pessoal para lidar com papelada. O objetivo é que, ao final do projeto, entre 6 e 7.200 pessoas tenham um médico. A médica Verônica Legnini, que faz parte das consultas que levaram à criação do programa, elogiou a cidade para pensar fora da caixa. Ela acredita que o financiamento vai ajudar a reter médicos e expandir suas listas de pacientes. A situação de Kingston é considerada grave, mas acredita-se que os subsídios vão fazer diferença. Eu estava conversando com minha esposa, né? Ela foi no médico e ela disse, fez um comentário interessante. Ela falou: sabe por que os médicos já não falam na tua cara? Eles têm que ficar preenchendo esses formulários enquanto eles estão fazendo a consulta. E tinha um tempo no passado que ele só fazia checar os troços, assim, mas, enfim, as coisas foram ficando cada vez mais complicadas e as exigências de segurança de compliance acabaram ficando maiores. E foi se colocando todos esses complicadores, né? Agora você chega no médico, o médico nem olha na tua cara, tá doente todo. que você tem? Ah, Dona Pé. Dona Pé. O que mais? Não, só isso. Ok. Faz um raio-x. Tá bom, isso aqui. Tchau. E tá dessa maneira. E eu fiz um comentário interessante, né, dizendo que tem planos do governo de colocar em... do governo, né? Tem plano de clínicas de começar a colocar AI para transcrever e simplificar a vida do médico. Eu falei assim, cara, não vou falar das AI, porque vocês sabem bem.
Cara, nesse negócio de AI, mano, eu vou te falar, a minha dica de no final aí do no Cabana Sucre, velho, você vai chorar, mano. Você vai chorar, mas vamos que vamos. Lembra do AI. Toronto enfrenta uma lacuna de infraestrutura de 26 bilhões na próxima década. Relatório da cidade de Toronto aponta que serão necessários bilhões de dólares adicionais para manter os ativos da cidade nos próximos 10 anos. Alguns conselheiros municipais pedem ajuda do governo federal e provincial. O relatório destaca a necessidade de investimentos em transporte público, habitação social e bibliotecas. O déficit de financiamento é estimado em 26 bilhões de dólares, o que pode afetar os serviços prestados pela cidade. Os conselheiros pedem mais ajuda do governo para enfrentar o problema e apontam a necessidade de novas formas de arrecadação de receita. A cidade já aumentou o imposto sobre propriedade e criou uma taxa especial para investimentos em infraestruturas. Ou seja, não tem grana, a necessidade continua aumentando e do jeito que a gente vai fazendo as coisas, não vai dar, vai faltar dinheiro. Então, tudo, e o que eu acho interessante tudo isso é que esses estudos, eu sou um fã de estudos estatísticos, isso daí eles mostram o que vai. Eles têm a capacidade de nos advertir?
Nos advertir.
Eu estou com a palavra em francês, mas enfim, nos avisar antes, que nós possamos prever, porque governar, você prevê. E aí, daqui 10 anos, a gente vai estar aqui ainda e vai estar falando, olha, lá em 2024 tinha um relatório que falou que ia faltar dinheiro, porque a gente sabe que ia faltar dinheiro, mas enfim, é assim que segue, a vida que segue.
Isso. Segue aí, falando isso. Não sou eu, foi mal. Ontário suspende carteira de motoristas de ladrões de automóveis condenados. Hoje a semana do Capitão Óbvio está boa, né? Ontário vai introduzir uma legislação para suspender carteira de motoristas de ladrão de carros condenados com penas mais duras para aqueles que cometerem o crime com agravantes, como violência ou ligação com crime organizado. A suspensão pode chegar a 10 anos para a primeira condenação, 15 anos para a segunda e até mesmo prisão perpétua para a terceira. O governo acredita que a lei vai ser constitucional e efetiva para combater um aumento recorde de roubo de carro na província, que está sendo impulsionado por grupos criminosos que enviam os veículos para outros países. Outras medidas também vão ser tomadas, como a criação de uma força-tarefa liderada pela polícia e o aumento da fiscalização em postos e ferrovias. O ministro do Canadá, ele, Trudeau, também está considerando medidas mais duras para combater o crime. Então, eu não vou bater muito, porque essa notícia nossa, que legal, vamos começar a fiscalizar os portos e rodovias. Putz, deveria ter feito isso há anos, mas deveria ser pago, né?
O que eu achei legal nessa notícia, realmente, cara, aí eu tiro o chapéu apontado, nosso dog Fordinho, é de realmente, cara, cancelar a carteira de motorista. Cara, isso é o bicho, velho. Você chega lá e fala, você roubou? 10 anos sem carteira. Pronto, cara. Tudo bem, não quer dizer que o cara... Mas o cara vai pensar duas vezes, porque quando ele sair e precisar fazer alguma coisa, ninguém faz nada sem sua carteira de motorista. Então tem que começar a arrumar jeito de... Mas, de novo, se a gente ficar com essa mentalidade... Eu sou a favor da segunda chance, mas tem que aumentar as penas aqui, cara. Aqui no Quebec mesmo teve uma mulher que deu uma fraude enorme aí na pirâmide, que a gente vê direto, pegou 15 meses em casa. Cara, tinha que ficar pelo menos uma semana na cadeia, velho. Não, 15 dias. Aí vai falar, não, Paulo, mas pô, você ficar 15 meses em casa, você não pode sair. Você... Tá, mas vai sempre ter uma sessãozinha que ela vai ter que... Ah, eu moro sozinho, eu tenho que comprar alimento. Ela vai arrumar um jeito, entendeu? Porque agora, se ela pegar pelo menos uma semana lá, enfurnada, atrás da grade, ela ia ver. Mas não, você tem que entender, a justiça foi feita, não sei o quê. Roubou? Fez fraude? Roubou um monte de... Beleza, você enganou todo mundo, você é malandrão, fica por uma semana na cadeia. O resto ela cobre em casa. Agora pegou nem um dia na cadeia, nem um dia pra escutar o ferro bater na hora de dormir. Não, eu acho pouco, mas eu acho que essas leis tinham que ser um pouco mais apertadas, enfim. Não deveria. Tô falando que tem. Não me entenda, mano. É óbvio que daqui a pouco vão falar que eu tô a favor da pena de morte. Não é o caso. Eu acho que as leis aqui são muito brandas, muito levinhas pra galera que faz muita coisa errada. Eu acho que isso deveria acabar. E a primeira fábrica de separadores de bateria de veículos elétricos no Canadá é de 1,6 bilhão e ela vai ser inaugurada em Porto Colborne, em Ontário, em 2027. O primeiro-ministro Justin Trudeau anunciou que uma nova fábrica de baterias para veículos elétricos será construída em Porto Colborne, em Ontário, com um investimento de 1,6 bilhões de dólares. A planta, que será a primeira do tipo no Canadá, será construída pela empresa japonesa Asahi Kasei, eu espero ter falado certo, e com parceria com a Honda. A previsão é que a fábrica comece a operar em 2027 e gere empregos para a comunidade local. No entanto, ainda não há informações sobre o número de empregos e quem terá acesso a eles. O anúncio foi recebido com entusiasmo pelo governo federal e provincial, mas a falta de consulta com as comunidades indígenas locais tem gerado críticas. Eu falei direito o nome da fábrica em japonês, hein?
Cara, Asahi Kasei. É isso aí.
Eu te fazer uma pergunta pra você, cara. Quando você assistiu o Shogun, você assistiu em japonês ou em inglês?
Em japonês, velho.
Mas você usa legenda ou você não usa legenda?
Cara, teve algumas. Eu tinha algumas frases que eu precisava olhar a legenda, porque eu tava complicado de entender alguns discursos, mas em geral.
Mas a tradução foi boa? A tradução tá certinha?
Tava boa, cara. Tava muito boa. É um negócio curioso desse negócio, porque eles tiveram que fazer um japonês meio arcaico, né? Ele tem, o cara, o Hiroyuki-sama, ele realmente investiu nessa parada. E ele já tinha atuado em outras novelas e filmes japoneses de época. E tem, eles fazem essa tradição de você realmente adaptar a linguagem, né? Você falar como falava no tempo. Só que, para a maioria dos atores, isso era novo. Então, era. Eu vi alguém comentando isso daí, dizendo que é como se fosse fazer inglês de Shakespeare, sabe? Você ficar falando assim. Então, tem umas palavras. Eu assisti muita novela japonesa, né, antigamente, essas novelas de samurai. E, então, tipo, eu já tava acostumado mais ou menos com a maneira que eles falam. Só que, quando começou a parada dos plot político, velho, eu começava assim: oh, caraca, que diabos ele tá falando? Aí eu tinha que olhar pra legenda assim: ah, era isso. Ah, agora entendi o que ele falou.
É, até porque eu deixo a legenda em inglês e fico escutando a língua original, cara. Falei, mano, só que, tipo, você tem que ficar atento, né, meu? Porque você não dá pra saber, tipo, quando que ele vai parar. Você tá lendo lá, porque a frase em inglês, tipo, você puta, vai mudar a linha, será que tem que ler errado? Tá bom, engraçado. Mas, enfim, mudei de assunto aí, vai.
Você viu que ele vai confirmar a segunda, terceira temporada, cara?
Então, outra pergunta que eu ia fazer pra você, velho. Esse, você que leu o livro, ele acompanha os capítulos do livro?
Não, velho. O livro é só essa história.
Ah, só aquilo?
É.
Ah, porque na verdade, porque o que ele fala ali é que o que dá a entender é que a batalha que vai ter, que ele vai virar o Shogun, ficou tudo no imaginário dele, que ele deu golpe em todo mundo, malandrão. Só que ele não mostra a batalha. Mas no livro acaba ali também, ou no livro ele fala da batalha?
Não, termina ali. Ele fica. Porque o que acontece depois é a tal da batalha de Sekigahara, né? Que aconteceu mesmo, né?
Sim.
E foi quando ele foi declarado Shogun. Só que. Não foram entrar nessa quilera. Okay, só para não me alongar muito, o autor do livro, ele fez uma série de outros livros sobre a Ásia. Então, só que eu acho que não vai ter nada a ver, porque os outros têm temas diferentes, mas estou ansioso pelas próximas.
Na hora que eu vi os ninjas chegando, eu chorei, mano. Aí eu me emocionei, mano. Falei, cara, não vai ter ninja no bagulho, velho? Na hora que eu vi os ninjas, falei, agora me respeito.
Essa vírgula vai longe. Você viu o novo Assassin's Creed, velho? Assassin's Creed do Japão, velho. Tem ninja agora, velho.
Ixi, mano, aí lascou, mano.
A minha casinha caiu. Enfim, deixa eu voltar. O Ontário vai mudar a forma como compensa os trabalhadores migrantes feridos. Ele vai dar arroz, né? O presidente da WSIB diz que a província tratou os trabalhadores agrícolas migrantes feridos de forma injusta. O órgão vai reformular a fórmula como recompensa esses trabalhadores, pagando 85% dos salários caso não possam retornar ao trabalho devido a lesões, mas descontando o valor de outras fontes de renda. Isso é considerado injusto, já que os trabalhadores geralmente ganham menos em seus países de origem do que se trabalhassem em tempo integral em Ontário. O órgão também está revisando 50 pedidos de compensação retroativa e se desculpou pelo tratamento injusto aos trabalhadores migrantes feridos. o Tribunal de Apelação do WSIB decidiu que era errado assumir que os trabalhadores migrantes sazonais eram elegíveis apenas para 12 semanas de compensação de perda de renda, sem levar em conta suas circunstâncias individuais. O órgão também está trabalhando para tratar todos os trabalhadores feridos com igualdade, dignidade e respeito. Então tem esse contrato, né? Sabe, o antigo NAFTA, hoje o Canadá US-Mexico Agreement, ele permite que o Canadá traga pessoas do México ou dos Estados Unidos, mas geralmente do México, para trabalharem na área agrícola, principalmente na época de colheita. Então esse pessoal vem como migrante temporário, trabalha dessa indústria e volta, né? Em teoria volta. Só que as condições que esse pessoal trabalha são muito ruins em alguns casos. Eu não vou generalizar, mas tem vários casos de relatos onde o cara coloca um container e mete lá 20 pessoas para dormir lá dentro. E aí o cara dorme em cima de beliche e não tem muito conforto, não tem nada. É só a condição mínima. E muitas vezes o pessoal acaba se machucando realmente, ou então tem problemas de saúde, acaba ficando doente e tal, e acaba não recebendo o que foi acordado nos contratos. Vamos aí. Essa é só contextualizar um pouco a situação.
Partiu Bravo Champion. Crypto King de Ontário e seus associados são presos, acusados de fraude. O rei das criptomoedas de Ontário e seu associado foram presos e acusados de fraude após uma investigação de 16 meses. Aiden Pleterski, de 25 anos, foi acusado de fraude e lavagem de dinheiro, enquanto Colin Murphy, de 27 anos, foi acusado de fraude. A investigação começou após várias denúncias de fraude de investimentos em julho de 2022. Pleterski, conhecido por gastar milhões em luxos pessoais, enquanto seus investidores tentam recuperar mais de 40 milhões investidos em criptomoedas e câmbio estrangeiro. Murphy também foi condenado por desacato ao tribunal em um processo civil. Pleterski não pode ser processado civilmente devido ao seu processo de falência em andamento. Então, ou seja, para resumir, molecão, malandrão, criptão, achou gente querendo ganhar dinheirão e todo mundo acabou no sabão e ele na prisão. Ponto. Continua você indo atrás de rendimento acima de 10% ao mês. Vai, vai atrás.
Ainda na província de Ontário, é um outro candidato pro Bravo Champion. O motorista da Paratranspo foi acusado de agredir um passageiro vulnerável. A polícia de Ottawa informou na quarta-feira que haviam sido feitas duas acusações contra o motorista da Paratranspo Aung Tovai, de 62 anos, em conexão com uma suposta agressão a um passageiro em janeiro. O motorista foi acusado de agredir sexualmente um passageiro vulnerável, segundo a polícia de Ottawa. A suposta agressão ocorreu em 23 de janeiro, quando o motorista estava transportando um único passageiro, informou a polícia num comunicado à imprensa. Ele então saiu da rota habitual da passageira, estacionou o veículo e a agrediu sexualmente, de acordo com a polícia. O incidente foi relatado à polícia no dia seguinte e o homem foi acusado de agressão sexual e exploração sexual de uma pessoa com deficiência. Ele deveria comparecer ao tribunal na quarta-feira e os policiais estão preocupados que possa haver outras vítimas e estão pedindo que qualquer pessoa com informações entre em contato com a unidade de agressão sexual e abuso infantil. Eu acho que o único comentário para isso é...
Tem candidato ao fogo, mármore do fogo do inferno. Esse é o lugar dele.
Caraca, absurdo.
Caso de sarampo em Ontário se aproxima de alta há uma década. O número de casos confirmados de sarampo em Ontário nos primeiros 4 meses do ano está se aproximando de um número alto registrado há uma década na província, de acordo com os dados da agência de governo provincial. A maioria dos casos está relacionada a viagens ou contato com pessoas que viajaram. Dos 21 casos confirmados esse ano, todos foram em pessoas nascidas após 1970. 13 dos casos foram crianças, sendo que 12 delas não foram vacinadas. Bravo, campeão! 5 casos resultaram em hospitalização, todos em crianças não vacinadas. O aumento de casos de sarampo em todo o mundo também é preocupante. O sarampo pode ser fatal, especialmente em crianças, e o crescente número de pessoas optando por não se vacinar pode estar contribuindo para o aumento dos casos. É importante que as pessoas verifiquem os seus registros de vacinação, especialmente se planejam viajar para países com baixas taxas de vacinação. O mundo está vendo um ressurgimento de doenças preveníveis por vacina, como o sarampo e a coqueluche. A província de Piu relatou um caso confirmado de sarampo em um adulto de Mississauga. Então, você aí, ó, complotista de plantão, que chega. Porque tem um cara, o que eu acho engraçado do complotista, né, meu? Que eu vou fazer uma caricatura aqui. É que o cara, velho, tipo assim, você tem lá os pesquisadores, né, meu? O cara fez o estudo dele, faculdade, pós-graduação, pós-doutorado, tal, tal, tal. O cara tá na no mercado científico, ele faz parte da comunidade científica, o cara tem acesso a revistas e pesquisas, aí o cara vai lá e cria vacina. Aí o cara sentado lá, o cara que não terminou, às vezes até o cara terminou a faculdade dele, mas o cara não conhece nada da área científica, ele consegue no Facebook, no YouTube, com os amigos dele, descobrir coisas que a comunidade científica não achou, mas ele achou. Ele sentado lá no subsolo dele, ele descobriu que a vacina não presta. Aí dá isso aí, ó. Quem paga é a sociedade.
Gênio, cara, gênio. Nossa,
muito carraça, né?
Que absurdo, velho. Nossa, tá difícil os concorrentes do Bravo Champion dessa semana, velho. Você sabe, eu prevejo que muito em breve, quando você for viajar, se for no Brasil, assim, você. Ah, eu preciso de. Quero viajar pro Canadá, eu quero um visto. O cara vai dizer: você faz favor de tomar vacina contra sarampo, hein? Porque o Canadá é considerado um lugar, área de risco. Ridículo, velho. Fechando, Ontário, 6 feridos por substância nociva pulverizada na escola de Brampton. 6 pessoas, incluindo 5 menores, foram levadas para um hospital depois que uma substância nociva foi pulverizada dentro da escola secundária Sandalwood Heights, em Brampton. Os serviços de emergência foram chamados para atender ao um chamado de agressão, e 6 pessoas foram transportadas para o hospital em condição estável, com ferimentos leves. A polícia está investigando o incidente e os pais dos alunos afetados foram notificados. O Corpo de Bombeiros de Brampton controlou a situação e deixou o local por volta da 1h30 da tarde.
Caramba, mano.
Substância nociva.
Comprando espelho de pimenta na internet e tacando os amigos na escola.
É, só falta isso, mano, né?
Quebec City, Quebec City, je me souviens.
E aí, Bé? Chegou a Annabelle Provence.
Oh, mano, Quebec é nós, mano. Eu gosto porque o Quebec é nós, mano. O Quebec é nós, e você tá ligado que jacaré é um bicho, mano. Tá ligado?
É, você não ouviu, eu sei que você não ouviu a vírgula ainda, mas ouça a vírgula de Quebec, ficou muito bom.
Vou ouvir.
Vai lá.
Quebec, mano. À medida que a demanda por cursos de francês em Montreal aumenta, os voluntários estão se esforçando para ajudar a preencher a lacuna. Vladimir Shindeia co-apresenta um workshop de conversação para recém-chegados em Montreal. Com filho de pais imigrantes, ele diz estar familiarizado com os desafios enfrentados pelos recém-chegados e quer ajudar onde puder. A Shindeia é voluntário no Carrefour de Ressources Intercultural, um centro de aprendizagem de francês para recém-chegados em Montreal. Ele oferece serviços gratuitos como workshop de idiomas e ajuda com documentos e direitos dos imigrantes. Como a crescente demanda por cursos de francês em Quebec, voluntários como Shindeia estão ajudando a diminuir as listas de espera. A CEO do Centro de Recursos Intercultural, Verônica Ilsa, destaca a importância dos voluntários e espera que o governo e a sociedade reconheçam seu trabalho. Neuza Martimiano, participante do workshop, diz que fez amizades com pessoas de diferentes países e que o espaço é como uma família. Ilsa sugere que o governo ofereça benefícios fiscais para organizações como o Centro de Recursos Interculturais para reconhecer o trabalho dos voluntários. Isso é legal mesmo, tem muito voluntário aqui que trabalha com isso, e é interessante porque realmente quando você fala quando você chega de fora e você fala com alguém que conhece a sua realidade, isso te ajuda muito do que às vezes você falar com alguém que é nascido aqui. Então espero que o voluntariado cresça ainda mais. Para você que não conhece e nunca fez voluntariado aqui, eu te convido a fazer, porque é muito legal o serviço de voluntariado.
para balançar esse mar de Bravo Champion dessa semana, isso daqui é um bom candidato para um...
É, good vibes.
Um good vibes. Ainda na Belle Provence, uma aldeia de Quebec que enviou notificações legais a 97 moradores tinha o direito de fazê-lo. Olha só o tamanho da treta, você vai gostar dessa. A cidade de Sainte-Pétroline não cometeu um ato repreensível ao enviar avisos legais aos cidadãos, de acordo com o relatório da comissão. O relator também concluiu que a cidade tinha o direito de defender a reputação da sua nova gerente geral, Nathalie Paquet, após questionamentos da contratação dela. A comissão também recomendou que a cidade adote uma política de relações com a mídia que exclua qualquer vínculo entre a cobertura da mídia e o financiamento ou publicidade. A investigação também descobriu que a cidade tinha motivos sérios para acreditar que os cidadãos possuíam informações confidenciais e potencialmente prejudiciais sobre a gerente geral. A situação começou quando a cidade se recusou a reembolsar voluntários por despesas com álcool e um jantar anual, o que levou a uma campanha de difamação contra a gerente geral. O prefeito da cidade afirmou que a situação é semelhante às tendências da política municipal, que às vezes levam a pessoas a deixar seus cargos. A comissão concluiu que é responsabilidade da cidade decidir quais medidas devem ser tomadas para acabar com o problema real.
É nóis, mano. Qual é o problema, mano? Não tem problema nenhum, mano. Tá todo mundo estressado aí sem necessidade.
Eu só queria pinga, velho. Eu tava trabalhando, eu queria que o governo pagasse a pinga.
Mano, a pinga, mano. Aquela marvada pinga que me atrapalha, mano. Deixa o cara tomar a branquinha dele lá pra viver, mano. O Quebec é nóis, velho. O Quebec, eu gosto do Quebec. Recrutamento e retenção de bombeiros em primeiro lugar enquanto Quebec entra na temporada de incêndios florestais. Nicolas Boulay e seus colegas ajudaram a controlar os incêndios florestais no ano passado. Ele disse que a contratação de novos funcionários é uma notícia positiva para a Agência de Proteção contra os Incêndios Florestais do Quebec, mas só fará diferença se encontrar maneiras de retê-los. Boulay relata a dificuldade enfrentada no passado com exaustão e altas temperaturas e destaca a importância de reter funcionários experientes. A SOPFU anunciou a contratação de 160 pessoas, incluindo 80 bombeiros, nos próximos 2 anos, aumentando sua equipe em 32%. No entanto, Boulay ressalta que muitos dos novos funcionários têm pouca experiência e é responsabilidade dos mais experientes compartilhar o seu conhecimento. A agência também enfrentará dificuldades para contratar pilotos de aeronaves e o Sindicato dos Bombeiros voltou a favor de uma greve devido às questões salariais e de mobilidade. O ministro federal da Energia e seus Recursos Naturais, Jonathan Wilkinson, alerta para as possibilidades de uma temporada de incêndios acima do normal no oeste do Quebec devido às condições climáticas. A SOPFU já começou a treinar equipes de combate a incêndios e comunidades indígenas também estão se preparando para temporadas de incêndios. Interessante nessa parte dos bombeiros florestais, que eu fui bombeiro no Brasil, para quem não sabe. Eu trabalhei alguns anos no bombeiro lá. E o cara que é bombeiro, por exemplo, trabalhava no posto de Itaquera. Em Itaquera tem um parque do carro. Então você, o bombeiro do Brasil é treinado pra tudo. Você faz resgate, você faz incêndio, você faz... Só que aqui não, cara. Você, o bombeiro, aqui só cuida de incêndio urbano. O paramédico só fica no que seria o nosso resgate. E o bombeiro de incêndio florestal, ele só trabalha em incêndio florestal, cara. É totalmente separado, é muito interessante. É bem interessante, mas não é o tipo de coisa que eu quero, não. Antes que alguém pergunte, porque eu não quis ser bombeiro aqui, porque dava um trabalho desgraçado. Incêndio, mano, depois do incêndio dá um trampo lascado. Eu gostava mais de resgate. Você pegava lá o cara, pegava no acidente, pegava uma pazinha, uma vassoura, colocava o resto do cara lá, jogava nada, dava pro médico e falava, mano, sobrou isso aí. Você ia embora depois. Agora resgate, o incêndio, velho, depois tinha que limpar tudo. Não, enfim, fecha aspas.
Trabalhadores podem formar o sindicato do armazém da Amazon em Laval. O primeiro do Canadá. Aí, bravo, hein? Centenas de trabalhadores da Amazon em um armazém em Laval serão representados pelo sindicato da CSN de Quebec. O sindicato obteve acreditação do Tribunal Trabalhista de Quebec, sendo o primeiro caso no Canadá. Os trabalhadores do armazém DXT4, localizado em Laval, vinham trabalhando para se sindicalizar com a CSN há 2 anos. A decisão foi tomada na sexta-feira e a presidente da CSN, Caroline Senville, afirmou que os funcionários estavam insatisfeitos com o ritmo de trabalho acelerado, baixos salários e medidas de saúde e segurança inadequadas. A Amazon contestou a decisão e afirmou que não exige que os funcionários atinjam metas de produtividade fixas e que oferecem ambientes de trabalho seguros e inclusivos, além de salários competitivos, benefícios de saúde e oportunidade de crescimento profissional. A maioria dos trabalhadores do armazém assinou cartões sindicais garantindo a acreditação do sindicato. A Amazon contestou a lei trabalhista de Quebec, argumentando que ela viola a Carta Canadense de Direitos e Liberdades ao usar cartões de associação ao invés de uma votação secreta. A CSN está pronta para uma batalha legal e já havia apresentado uma queixa contra outro armazém da Amazon em 2022. O professor de Sociologia da Universidade McGill afirmou que essa é uma iniciativa promissora, mas que serão necessárias mais sindicalizações para melhorar as condições de trabalho e salários da Amazon. Aí, Quebec, hein?
É nós, mano. Aqui, mano, nós somos uma sociedade distinta, diferente. Não vem com esse capitalismo selvagem aqui, não. Nós é filé de segurança, nós é greve, nós é sindicato, é nós. Ai, 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 Quebec. E nós é tecnologia pura, ó, porque um cheque de um cliente da RBC foi descontado duas vezes. Christopher Michaels percebeu que um cheque de $150 em seus registros bancários... foi mal. Bancário que ele não se lembrava de ter escrito. Após investigar, ele descobriu que era um cheque que havia dado como presente de casamento 2 anos antes e foi depositado em julho de 2022 e novamente em dezembro de 2023. Michael relatou o incidente ao seu banco, mas ficou chateado por eles não terem detectado o problema. Outros convidados do casamento também relataram ter tido o mesmo problema. De acordo com o especialista em segurança bancária, os bancos não têm um sistema eficaz para detectar se o cheque é duplicado e colocaram a responsabilidade nos clientes para verificar suas contas regularmente, porque o problema é teu, tu que é burro, meu irmão. O uso de cheques é considerado antiquado e encoraja que as pessoas a optarem por transferências bancárias por e-mail. Após a investigação da CBC News, o dinheiro de Michael foi reembolsado pelo banco. Ele acredita que as instituições financeiras precisam fazer mais para proteger o dinheiro de pessoas. Mano, o cara tem um sistema bancário. O cara deixa o cheque ser debitado duas vezes. E de quem que é a culpa? Mano, a culpa é sua, irmão. A culpa é sua, o banco tem nada a ver. Bravo, campeão RBC.
Essa semana tá boa, velho. Nossa, tá fantástica essa coisa.
Nada, mano.
Ai, ai, Quebec, Quebec, um lugar maravilhoso. Ile de la Madeleine faz pausa no plano para fazer com que todos os turistas paguem uma taxa de $30. As Ilhas da Madeleine, ou a Ile de la Madeleine, no Quebec, vão pausar os planos de impor uma taxa de $30 para visitantes que visitam o arquipélago. Desculpe o trocadinho. Mas a prefeitura diz que não está desistindo da ideia de coletar fundos dos turistas para ajudar a manter a infraestrutura e proteger o meio ambiente. Em vez disso, eles afirmaram que um comunicado que apelará à honra dos visitantes e pedirá que faça uma contribuição voluntária, pelo menos este ano. Quando a prefeitura anunciou que imporia uma taxa turística entre 1º de maio e 14 de outubro, os moradores da ilha estavam preocupados que o plano infringisse a liberdade dos quebequenses e outros canadenses de viajar dentro do próprio país. A prefeitura agradeceu as mensagens positivas sobre a iniciativa, mas também recebeu comentários inapropriados e às vezes odiosos. Dizem que as negociações estão em andamento com a Transporte Canadá sobre como pode aplicar a taxa turística. Simples, mete isso no custo da passagem. Acabou.
É, mas o grande problema que eu vi a entrevista do prefeito, o grande problema é que ele voltou atrás, ele não desistiu da ideia, é questão operacional mesmo, porque ele estava em contato com o federal e ele queria que as pessoas, porque a ilha é muito pequena, e quando as pessoas viajam muito para lá e as pessoas não têm um certo cuidado, então o que ele estava pensando em cobrar, realmente acho justo isso aí. Só que o problema é que ele estava em contato com o federal há muito tempo, ó, a gente vai fazer isso quando chegar no aeroporto. Só que o federal, para variar com toda a sua agilidade, não conseguiu agilizar isso aí, ele teve que colocar um pouco mais para frente aí o seu plano aí. Bravo, federal. Bravo de novo. Mais uma herança aí do governo federal. Tribunal considera o Champlain College responsável por assédio psicológico a professora da cidade de Quebec. O tribunal encontra assédio psicológico em campos do Quebec e sindicatos dos professores expressa preocupação com a saúde e segurança dos funcionários. A decisão aponta falhas na prevenção do assédio e isolamento de uma professora durante uma investigação sem acusações precisas. O caso faz parte de um padrão de problemas de gestão em faculdades regionais, incluindo outros casos de assédio em um campus da mesma rede. A professora afetada foi vítima de assédio psicológico e a faculdade é responsável por não fornecer um ambiente de trabalho saudável. O relatório pede medidas corretivas e que o custo da arbitragem seja assumido pela faculdade. A faculdade afirmou estar avaliando suas opções e não fará mais comentários. Ou seja, os caras pulam na conclusão, acham que é isso, a casa caiu e o professor que fica aí depois com o problema. Bravo, champion!
Tá difícil essa semana, hein? Nossa. E o Ottawa vai gastar $1 bilhão na manutenção enquanto compra a histórica ponte da cidade de Quebec da CN. O primeiro-ministro Justin Trudeau anunciou a compra da ponte de Quebec da CN na quarta-feira na cidade de Quebec, Quebec City, com ministros federais e o prefeito da cidade, Bruno Marchand. O governo federal diz que chegou a um acordo com a Canadian National Railway para adquirir a histórica ponte do Quebec após décadas de disputas políticas sobre o que fazer com a estrutura centenária. O governo federal vai investir $1 bilhão nos próximos 25 anos para reparar, repintar e manter a ponte, estendendo a sua vida por décadas. A ponte é um importante marco histórico e vai ser propriedade do governo federal, mas a CN e o governo de Quebec vão ser responsáveis pela manutenção dos trilhos e a estrada. O processo de aquisição foi discutido por mais de 30 anos entre os governos federal e provincial, e a ponte, que foi construída em 1917, é a maior ponte em balanço do mundo. A sua construção foi marcada por tragédias, com a morte de 76 trabalhadores em 1907 e 13 pessoas num acidente em 1916. Isso aí. Vale $1 bilhão, velho? Quanto vale o show?
Cara, o problema é que eles pegaram isso daí e vão pintar isso aí pra dar uma sapiada nisso aí. Porque quem conhece, já teve várias reportagens lá, tudo enferrujado, o negócio tá complicado. Eu quero só ver, eu sou que nem o Silvio Santos, eu só acredito vendo, porque a gente sabe que os federais estão devagar nas pesquisas, precisam fazer uma meia média aí. Então, quando tiver lá realmente feita a paradinha, eu tiro meu chapéu, porque eu não avalio político por intenções, eu avalio político por resultado. Até agora, isso é só mais uma promessa que ainda não está nada concluído. E aí, ó, a taxa de aprovação no exame de enfermagem do Quebec pulou para 92%. Um grande número de estudantes de enfermagem frustrados com o resultado buscou fazer o exame em outras províncias e nos Estados Unidos. Depois dos resultados abismais no exame de enfermagem de Quebec em 2022 e 2023, 92% dos candidatos foram aprovados no primeiro teste esse ano. Isso representa um aumento significativo em relação aos 45% da aprovação em setembro de 2022 e 53% em março de 2023. Ou seja, a gente passou de 52% para 92%. O objetivo é garantir a integração de todos os enfermeiros qualificados no sistema de saúde da província. O exame foi criticado por não refletir o que foi ensinado nas escolas de enfermagem e por sua falta, por sua baixa confiabilidade. O organismo que regulariza os enfermeiros do Quebec suspendeu seus planos de utilizar o exame, que é o NCLX RN, como ferramenta de avaliação em fevereiro de 2024. Pra quem acompanhou isso aí, cara, foi engraçado. Os caras fizeram exame, teve um número muito baixo, os enfermeiros reclamaram, fizeram um relatório, viram que a culpa foi de quem fez a prova, aí agora passaram quase 100% das pessoas. Mano, só assumiram, falando, realmente, a gente deu mancada lá atrás, mas deixa, não come, não fala baixo. A mancada foi nossa, a gente repetiu a galera que precisava repetir, como se a gente estivesse sobrando enfermeiro, mas fala baixo pra não dar problema e segue o barco.
É, cara, Quebec. Isso aí. Você tem mais alguma?
Não, hoje foi só isso aí mesmo.
Você tá controlado hoje?
É, hoje eu tô calmo.
Então, beleza. E assim a gente fecha Ontário e Quebec, e a gente fecha o nosso último bloco de notícias com New Brunswick e Nova Scotia. Então, segura aí que a gente já volta.
Bye.
New Brunswick, peu indesplace. Être ici, on le peut.
Então, chegamos no nosso último bloco aqui com a bela New Brunswick. Uma notícia diz que os alunos do ensino médio de Moncton dizem que as restrições de celular ajudam na concentração em sala de aula. Por a proibição de celular em sala de aulas é algo comum para os alunos da escola Harrison Trimble High em Moncton, na província de New Brunswick. A partir de setembro, todos os alunos da província deverão colocar seus dispositivos em modo silencioso em uma área designada na sala de aula, sendo permitido o uso apenas para fins educacionais ou médicos. A escola Harrison Trimble já possui essa política há 2 anos e o diretor Gary Wilson afirma que a pesquisa comprova que o uso dos celulares em sala de aula é prejudicial para os alunos. Os alunos da escola aprovam a proibição e afirmam que isso ajuda na concentração. A política vai ser implementada em todas as escolas da província e, apesar de inicialmente ter havido resistência, agora é aceita por alunos, pais e professores. O conselho do diretor para outros diretores que implementarão a política é ficar atento e garantir o envolvimento dos alunos da aprendizagem. Finalmente, parabéns a alguém, né?
Aí. O ministro da Educação fica em silêncio sobre a disputa da política 713. O ministro da Educação, Bill Hogan, se recusa a falar com a imprensa sobre a sua batalha com o Conselho de Educação francófono sobre a política 713. O presidente do Conselho Francófono do Sul, Michael Côté, expressou satisfação com os aumentos com os comentários de Hogan na semana passada, que pareciam indicar que ele estava recuando da ameaça de dissolver o conselho. No entanto, Hogan ainda afirma que as políticas devem ser removidas do site do conselho. O presidente do Conselho Francófono do Sul não mencionou a diferença entre a política, mas afirmou que a política 1.0 continua a ser aplicada nas escolas para proteger os direitos constitucionais dos alunos. Hogan não quis comentar e não falou com a imprensa na última terça-feira. O ministro também ameaçou dissolver o Conselho de Educação Anglófono do Leste por se recusar a desistir da política de nível distrital. Ainda não há informação sobre o gabinete provincial que emitiu ordem necessária para iniciar ação judicial. Ou seja, não fala nada, dá uma de morto, que é a melhor coisa que faz. Mano, não fala pra complicar, tá certo. Fica quieto, irmão. Fala não, abre a boca não, fica quieto.
Que treta, velho. Adorei essa notícia. E mais 17 milhões de dólares vão para as creches em New Brunswick vindas do governo federal. O objetivo é construir 3.400 novos espaços de cuidados infantis até 2026 na província de New Brunswick, com ênfase em áreas rurais e remotas. O ministro da Segurança Pública, Dominique Leblanc, anunciou um financiamento federal de 17 milhões e 600 mil dólares ao longo de 4 anos para cuidados infantis na província. O plano inclui aumento dos salários e treinamento para educadores de infância, bem como perdão de empréstimos estudantis para aqueles que optarem por trabalhar em áreas rurais. O objetivo é ajudar as mulheres a terem uma carreira profissional ao mesmo tempo que cuidam de seus filhos. O financiamento também deve reduzir o custo de serviço de cuidados infantis em 3.600 dólares por criança por ano. Porra! Aí você, procurando um lugar para se mudar e perdeu a esperança com um lugar?
Não, minha esperança ainda é a terra da Smith, mano. Daqui eu sou para a terra da Smith.
A terra da Smith. Ô, velho, Brunswick, velho, ali no meio do mar, peixe, essas coisas.
Não.
Nova Scotia, Canada's Oceans Playground.
E fecha nosso grande rolê
com a Nova Scotia, porque essa nova escola de uma nova escola de francês em Halifax está à procura de tarugos de língua inglesa. A escola francesa internacional LFP a Dom Bosco é a primeira a abrir a região de Acadia. O diretor da escola, Steven Olivier, diz que é uma ótima oportunidade para os estudantes franceses conhecerem a cultura da região. A escola abrirá em Halifax e está procurando familiares bilíngues para hospedar os alunos e ajudá-los a aprender o inglês. A escola espera ter 180 alunos em 3 anos, mas terá 80 alunos esse ano. Uma das alunas, a Melina Artaud Hull, que está animada por conhecer a cultura da Nova Escócia. A escola pagará às famílias anfitriãs $800 por mês por aluno e elas passarão por um processo de seleção. Em outras notícias, um novo centro de pesquisa oceânica inaugurado em Halifax, a Universidade Kevin Brandon segue com um plano para abrir uma escola também, mas de medicina, em um acampamento. Então, aí, ó. Você que quer ir lá para a Nova Escócia, lá, aprender um inglesinho, francesinho, bilinguinho, tá aí, ó. E se você mora lá, ó, é $800 por mês, por aluno. Tem que ver o tipo do maluco que vai pra sua casa também, né, mano? Já viu, né?
Parabéns, Halifax.
Parabéns, Halifax, mano.
E assim a gente chega no fim dos nossos blocos de notícias e a gente segue pra parte mais doce deste programa. Sugar Shack.
Cabana Suc.
Não, Cabana Suc. Primavera chegando. Essa coisa no ar. Açúcar. Açúcar de doce. Doce, você lembra? Brazilian Pastries. E a Brazilian Pastries, você já sabe. É essa empresa brasileira aqui na cidade de Ottawa que faz esses quitutes que todo mundo adora. Docinhos, salgadinhos e muitas outras coisas. Você conhece, você encontra na Brazilian Pastries. Então, visite o perfil deles no Instagram, no arroba Brazilian Pastries, ou visite a loja virtual deles no brazilianpastries.com, que lá, além de você conhecer todos os produtos e poder encomendar e comprar esses produtos, se você utilizar o código de desconto Canadá agora 5, você ainda leva 5% de desconto nas suas compras acima de $50. Então, não perca tempo, mate sua vontade de comer docinho e visite a Brazilian Pastries. E aí, Pé, sugestões, comentários, qual a sua boa da semana?
Mano, tem a boa e a menos boa. A boa que eu assisti uma série muito legal, tá no Crave, que é o... É no Crave ou Netflix? Netflix. É Man in Full. Cara, é muito engraçado. É um pouco clichê, mas é engraçado porque, na verdade, ela fala de um magnata do setor imobiliário de Atlanta. E o nome do cara, mano, já começa a ver que o cara é gente que presta, mano. O cara se chama nada mais, nada menos que Charlie Crooker. Crooker, mano, é o Crooker, ele é o Crooker, o cara mais torto que existe na face da Terra. E eu gosto dele porque o ator é Jeff Daniels, ele é um cara muito bom, gosto das séries que ele faz. E na verdade o que acontece é que ele é um magnata, ele é um antigo jogador de futebol e ele tá no mercado imobiliário, só que ele tá enfrentando uma falência aí que tá dando uns problemas aí e vários intempéries. Tem umas treta que acontece com a ex-mulher dele, cara, meu, mas assim, o cara trabalha muito bem, primeiro porque ele tem um sotaque do... Ele tem um sotaque do Texas, cara, que ele fala, sabe quando o cara fala entre... Muito legal. Ele trabalha muito bem e acontece uma pá de coisa muito legal. Assim, é bem assim, ele tá lá tentando em falência, ele não quer... E é difícil de não ver... Tudo bem que os caras vão falar, não tem nada a ver, a gente não tá querendo fazer uma cópia, mas é tipo meio que o Trump é assim, tá ligado? O cara tá todo enrolado e o cara quer usar o nome dele e a bandidagem dele, toda a malandragem dele pra influência dele. Aí ele acaba entrando numas paradas meia doida lá, mas é muito legal. A única coisa que eu vou falar pra vocês, a última cena, eu não sei porque o cara fez aquilo, velho. É muito bizarra a última cena. Tem uma parada lá que o cara toma dois Viagra lá pra fazer uma parada e o cara aparece. Meu, enfim. Essa é a única coisa que eu não entendi. Mas a série é muito legal, muito engraçado. Você ri muito, você vê muita semelhança do personagem. Tipo, ele quer ser aquele cara. O cara tá lascado, ferrado. E aí tem todo. Ele vai procurar os amigos dele, advogado. Enfim, é muito engraçado. Quando eu vi que o nome do cara era Crooker, já falei, deve ser muito interessante. Uma outra série que eu assisti, mas essa eu não entendi, cara, bulhufas de porcaria de nada, eu vi lá, falei, mano, é uma coisa assim, se chama Three Body Problem, tá também no Netflix, eu falei, mano, deixa eu ver o que que é isso aqui, eu fiquei meio assim, sabe quando você fala assim, mano, eu não tô entendendo nada, o que que tá pegando isso aí? Na verdade, mano, é engraçado, porque tem uma mulher que ela toma uma decisão lá na China, lá em 1960, entendeu, que ela tenta... É uma cientista em parceria com a China.
Não vai dar spoiler, velho. Não vai dar spoiler.
Eu sei que a série começa como uns físicos ferrados que estão fazendo um teste animal. E aí eu falei, não, beleza, o negócio... Tipo, aí dá a entender que o negócio... Aí como tu começa com um videogame que eles jogam, que ele coloca tipo um capacete na cabeça, assim, muito louco. Aí eu falei, que acontece uma série de coisas. Aí eu falei, pô, até parece interessante. Mas depois, velho, o negócio é bem física mesmo, pura, e esse mundo paralelo e tal. E o negócio vai virando, enfim... Acaba virando o um negócio de uns aliens, velho. Meu, o negócio, eu sei que eu ficava olhando assim, falei, mano, sabe quando você tá. Sabe, hoje não, porque eu sei como fazer um cubo mágico, mas era, eu me lembro quando eu ficava vendo os caras fazer cubo mágico. Eu tô vendo o cara fazendo, eu tô vendo que tá dando, mas não tô entendendo bolhufas nenhuma, mano. Então, eu falei, mano, beleza, mas se vocês quiserem assistir, se alguém manjar de física e das paradas aí, assistam e me avisem, porque. Mano, eu não achei muita graça porque eu não entendi nada, cara. Eu vi as coisas acontecendo, pra mim tinha muita coisa, nada a ver. Não entendi porque os marcianos precisavam do... E aí tem o marciano, na verdade, é uma inteligência artificial, velho. Eu falei, mano, o que tem a ver inteligência... Enfim, assistam, comentem e talvez eu não seja tão... Enfim, entendi merda de Uba. Assisti até o fim, mas fiquei... Mas vai ter a segunda temporada, quem sabe eu entendo. E o último, eu quero deixar um filme que eu assisto também, se chama Richelieu, um filme muito legal, um filme aqui do Quebec, que ele fala da exploração desse pessoal que vem trabalhador temporário, que vem da Guatemala trabalhar aqui. E ele mostra bem como que funciona a exploração no século 2024, como funciona. E é uma tradutora que começa a trabalhar para ajudar, e você vê toda a dificuldade desses caras, as pessoas que tentam passar isso para trás, todo mundo tenta enganar os caras. Um filme de muita reflexão, muito interessante, chama Richelieu, é um filme feito aqui pelo Quebec, é um filme quebecois em francês, mas muito, muito legal para mostrar a realidade desses trabalhadores temporários que vêm aqui para o Quebec. Nem tudo é o que parece. E é isso.
Muito bom, muito bom. Cara, eu tenho uma dica só para dar, e como eu falei no começo do programa, a gente vai tá fazendo um evento essa semana, na segunda-feira, dia 20 de maio, então se você tiver vindo esse programa antes, chegue lá em Ottawa, aqui em Ottawa, vai ser o All Together Fest Aid to Brazil. Então a Associação Brasileira de Ottawa está arrecadando fundos para poder mandar para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Então se juntou eu e um monte de músico bom, bonzão mesmo, e eu vou tocar junto com a banda que eu faço parte, que é o The Brittles. Então vocês cheguem lá, a gente vai estar tocando na Ukrainian Banquet Hall, fica na 1000 Byron Avenue, aqui em Ottawa. Vai ser na segunda, dia 20, e as portas abrem às 2 da tarde. Então a gente vai estar tocando das 2 às 6h30, cheguem lá, vai ter um monte de banda, um monte de músico. E vai ter quitutes brasileiros também, e, inclusive bebida. Então, se quiserem, apareçam, vai ser um prazer se vocês apareçam por lá e se me conhecer do podcast, falem comigo, que eu tô curioso de saber de vocês. E como sempre, a gente deixa aquela dica: doe sangue, porque doar sangue é uma obrigação a todo mundo. Então, no Canadá, veja no blood.ca, você encontra informações de onde, quando, como doar. E independente de onde você estiver no mundo, estiver no Brasil ou em qualquer outro lugar, procure um lugar para poder doar sangue, que tem sempre essa necessidade. Pé, o Bravô Champion tá cheio de concorrentes essa semana. Tem o Crypto King de Ontário, o motorista do ônibus que ficou abusando dos passageiros com deficiência, o RBC que debita cheque duas vezes e o Colégio de Champlain que acusou a professora e não tá fazendo nada. Tá duro, não consigo decidir sozinho. O nível do ódio tá muito alto.
Esse motorista tem que queimar no mármore do fogo do inferno, cara.
É verdade, é verdade. Então o motorista do ônibus ficou abusando de passageiros que vulneráveis que encontrem a justiça dele. E o Good Vibes, ele não tem concorrência, a gente dá prêmio para todo mundo. Então o primeiro foi o parabéns para o aumento da taxa de aprovação de enfermagem do Quebec. Esperamos que seja coerente, que não seja chuncho, né? Tem mais mérito, mais enfermeiro. E o segundo, por Halifax, investindo na língua francesa, trazendo pessoal para lá e empatando grana. Então, parabéns para os dois, muito obrigado pelo seu esforço. Lembrando que é sempre bom conversar com vocês, então mande mensagens para a gente. Pode falar com a gente no Instagram, Facebook, no Twitter, no Mastodon, no contato@canadagora.com. Todas as outras redes sociais você encontra a gente como canadagora.com. E eu queria deixar um último abraço para o nosso querido Pedro Júnior, que conversando com a gente, interagindo com a gente no Twitter. Muito bom falar com você, Pedro Júnior. Tomara que você possa aparecer por aqui. Se você está em Ottawa, aproveite para ver o Festival das Tulipas, que está acabando já. Mas se não, todo mundo aproveite esse feriadão aí, no Dia da Rainha, para poder. E venha, se você estiver em hora, venha escutar eu.
E vocês já ajudam. Vocês destroem a audição de vocês e também ajudam no Brasil. Isso aí. Deu pé.
Deu, eu só não vou comentar agora porque eu tenho que fazer um negócio urgente, mas eu vou voltar no assunto do Coffee Crisp lá, que tem mais gente que come Cross Crisp que eu pensava, mas isso é pra semana que vem.
É verdade, tem que voltar no Coffee Crisp. É. Pessoas, uma excelente semana pra todo mundo e fiquem em paz.
Valeu.
Um abraço.
Esse podcast foi produzido por Canadá Agora. O Canadá, como você quer ouvir.